Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista.
Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
Hoje, para falar sobre o céu da semana, que vai do dia 2 ao dia 8 de outubro, momento movimentado e intenso, como a gente já vem trazendo desde aí da semana, né, anterior. Uma novidade já logo no início da semana, logo hoje, domingo, dia 2 de outubro, Mercúrio ficando aí direto, mudando muita coisa de rumo, de direção. A conversa volta para outro lugar, as ideias mudam, as opiniões, e ao longo da semana a gente pode ter aí, inclusive, algumas coisas que vinham caminhando numa direção e passam a caminhar numa outra direção, indo por outro caminho, e muito do que foi repensado aí nos últimos dias e semanas, também a gente precisando talvez colocar em prática, especialmente porque ainda essa semana a gente tem esse mesmo Mercúrio fazendo um aspecto importante aí com Plutão, aprofundando os nossos pensamentos, ideias, contratos, acordos, negócios, e numa semana que Plutão também retoma um movimento direto aí no sábado, dia 8 de outubro. Uma semana que começa numa energia de lua crescente, um desenvolvimento das energias aí, um momento produtivo, uma lua crescente aí no signo de Capricórnio. E a gente vai lá fechar a semana já numa véspera de lua cheia, com as nossas emoções ficando ainda mais intensas, né, Isabel?
É, e a gente já deu uma palhinha na semana passada que neste domingo, dia 2, dia das eleições no Brasil, nós temos a mudança de movimento do planeta Mercúrio, que é super importante, né? Talvez isso se reflita aí com muitas pessoas tendo uma ideia diferente, mudando de ideia aí no último momento, e as próprias coisas também que a gente vai ouvir, que a gente vai ler, né? Que os diálogos que vão acontecer, eles vão se direcionar numa outra direção, né? A gente vai perceber isso ao longo dos próximos dias. Claro que isso não é instantâneo, né? Mesmo porque, apesar de Mercúrio retomar o movimento direto, ele leva um tempo aí, né? Porque ele ainda passa na zona de sombra, e só mais tarde é que ele, de fato, vai, digamos assim, acelerar o seu passo. Mas é bem curioso esse senhor Mercúrio mudar o movimento justo no dia das eleições, né? O que, que será que isso aí vai representar? Bom, a gente tem também a lua crescente, né, em Capricórnio, também igualmente no domingo, né, uma lua super produtiva, como a Titi falou, né, lembrando que esse é o ciclo que iniciou na semana passada com a lua nova em Libra, que trata de relacionamentos, acordos, contratos, parcerias, a busca de pacificação, de conflitos, de encontrarmos um caminho do meio. Essa semana, além da retomada do movimento direto de Mercúrio, faz um bom aspecto com Plutão, né? Então, aquela capacidade assim de chegarmos ao cerne das questões, de fazermos um diagnóstico preciso das nossas situações pessoais, das questões coletivas, é bem interessante. É um aspecto que favorece muito conhecimentos e estudos ligados ao trabalho, né? A gente saber o que falar e saber também o que calar, né? E coisas, talvez, inclusive, segredos, né, que eram guardados, que podem ser revelados nesse momento. A gente está tendo aí essa longa passagem de Marte pelo signo de Gêmeos, que pode, algumas vezes, representar uma espécie de uma guerra verbal, um conflito de ideias, né? Uma intensificação de confrontos justamente por notícias. Tem a história das fake news, né? Porque esse Marte em Gêmeos, na semana que vem, ele vai fazer a quadratura exata com Netuno, mas agora nessa semana, mais no finalzinho aí, essa energia começa já a se apresentar. A gente tem também Sol em Libra, em contato com Quíron, mexendo aí numa série de feridas, né? Feridas relacionadas à autonomia, à individualidade, como é que isso se reflete nos relacionamentos. Mas não podemos esquecer que, diante de todos esses posicionamentos astrológicos, estamos neste ciclo libriano. E, portanto, relações, né, parcerias são extremamente importantes. Então, é um momento em que a gente precisa ouvir o outro, conversar, se dispor, né, a fazer esses acordos, mas que isso não simbolize, né, ou não signifique É fugir dos conflitos. Eu acho até nem que a gente quisesse fugir dos conflitos, a gente conseguiria, porque o céu tá bem intenso.
Se você fugir do conflito, o conflito alcança você, não tem jeito, né? A gente vai ter que falar sobre o que precisa ser falado, vai ter que fazer o que precisa ser feito. Eu acho que tem um nível aí de cobrança de responsabilidade também muito grande, né? É curioso isso mesmo, né? A gente até comentou no episódio da semana anterior sobre essa eleição acontecer num dia que o Mercúrio muda de direção. E aí, pensando que tem uma lua crescente no signo de Capricórnio, essa cobrança da responsabilidade também é muito importante, né? Então, assim, que as pessoas sejam responsáveis na hora, inclusive, de votar e tal. E ao longo da semana, eu acho que tem uma responsabilidade aí com esses relacionamentos e parcerias, né, Isabel, que você traz aí da nação libriana. E a gente pode pensar muito na questão dos contratos, formais ou não, subjetivos que sejam, que existem dentro das relações. Afinal de contas, uma combinação aí de Libra com Capricórnio fala sobre combinados, fala sobre contratos, fala sobre compromisso, comprometimento, responsabilidade com o outro. A gente tem aí no momento do quarto crescente da Lua, o Sol libriano está ainda junto com Vênus, que é o planeta regente desse ciclo de lunação, né? Então Vênus já em Libra aí, trazendo essa necessidade de se ponderar muito, de se conversar muito sobre as coisas, né? Buscando uma troca justa, equilibrada, que faça sentido para todos os envolvidos aí em todas as relações. Acho que é um momento especialmente importante para os relacionamentos. Dá para a gente pensar nas relações não só pessoais, acho que relações de trabalho, de negócios também ficam muito em pauta, tendo em vista que é uma tônica aí também capricorniana na semana, que fala sobre trabalho, compromissos formais, compromissos materiais também, e esse lado mais prático da vida, e as relações sempre sendo muito importantes, né? Então acho que é uma semana que a gente tem que priorizar demais o diálogo, a troca, saber ouvir, saber falar com profundidade, às vezes até repensando essa forma de comunicação, né? Já que a gente tem... Eu achei bem interessante, assim, esse encontro aí no meio da semana, né? Do Mercúrio e do Plutão. Um Mercúrio que tá ficando direto, um Plutão que tá para ficar direto. E aí a gente pensar na forma como a gente se posiciona, né? Eu acho que é uma semana que pede posicionamento, mas a forma como a gente se posiciona, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente questiona também o outro vai fazer muita diferença, vai ser muito determinante se isso faz bem para as relações, se isso não faz bem para as relações, se a gente com isso cria mais conflitos e indisposições, ou se a gente tem também a perspectiva aí de conciliações e reconciliações, que eu acho que também é tema do céu dessa semana.
Uma outra coisa, Titi, que eu estava pensando é assim, essa lua crescente, ela se dá em relação aos signos cardeais, né? Porque a lunação é libriana e a lua vai crescer em Capricórnio, né? E isso é um símbolo muito forte de um momento de ação, né? É um momento que ele pode colocar em ação várias questões na nossa vida, então está estimulado, né, que a gente tenha a atitude, e algumas vezes essa atitude ela vai ficar entre a percepção daquilo que depende exclusivamente da gente, que é de nossa responsabilidade, que tem a ver inclusive, né, com fazer as coisas mais por si mesmo, que é esse Capricórnio, mas também estar atento àquilo que se constrói ali na relação, no vínculo, nas conexões, nas ligações. Então, porque a Lua crescente, ela já é o momento em que apresenta um desafio ali, né? Os planetas, o Sol e a Lua, eles estão num ângulo ali de 90 graus, que é a quadratura, é um ângulo desafiador. Então, esse desafio é exatamente assim, a proposta libriana do ciclo é esse ir ao encontro do outro, né? Perceber essas alianças, cultivar isso, mas a proposta capricorniana é assim, bom, tem coisas que vão depender somente de você, você vai ter que agir com muita maturidade, com muita responsabilidade, talvez inclusive se basear aí num know-how na anterior, né? Mas acontecendo nesses signos cardeais tem um potencial muito forte para atitude, né? E a gente vem falando muito aqui, né, de um período assim bastante prolongado em que a gente tem essa questão das fake news, né, de notícias, de coisas aí que muitas vezes a gente não sabe, é verdade, não é, é verdade. E obviamente que isso, considerando o período que a gente está vivendo, inclusive historicamente, né, no nosso país, então é uma coisa que a gente precisa ter muito discernimento, ficar realmente atento. Né? Essa coisa do Netuno, porque o Mercúrio ele fica direto e ainda está ali na órbita de fazer uma oposição com o Netuno. Então é muito importante checar realmente as informações, as notícias e até aquelas coisas que a gente conversa no dia a dia com as pessoas para ver se é isso mesmo. Né? É interessante assim que Virgem é um signo que tem esse checklist no seu DNA, né? De ir atrás realmente, será que é isso? Né? Não tem muito lugar assim para fantasia, né? Mas como está em contato com o Netuno ali em Peixes, então traz muitas vezes esse elemento assim fantasioso de dissimular um pouco o que está realmente acontecendo, de ter muita coisa velada, escondida, né? Mas isso tudo vai vindo progressivamente à tona, até porque, Titi, uma outra coisa que eu relaciono com isso é a questão de Plutão, né? Plutão ficar direto e o próprio contato de Mercúrio com Plutão que fala assim, bom, gente, tem um monte de coisa ali que está por debaixo dos panos, mas que começa a ser revelado mais intensamente e que acaba afetando os rumos aí da vida individual e coletiva, né? E esse Marte em Gêmeos, super prolongado, a gente falou que ele vai, né, já avisou aqui você que ele vai ficar em Gêmeos até março do ano que vem. Então é um período em que muitas coisas relacionadas à simbologia geminiana vão estar ativadas. Comunicação, os meios de comunicação, notícia, movimentação, conversas, o comércio, né? Assim, é uma coisa que, inclusive, quem trabalha mais com a parte de trabalhos intelectuais, a coisa mental, fica bem forte nesse período, fica muito movimentada, né? Agora, claro que esse movimento pode ser uma coisa positiva, interessante, você colocar energia nisso, mas também pode ser essa coisa meio de se dispersar e de ficar muito ansioso, né? Mentalmente, a gente vai ter que ter um cuidado com isso, né, Titi?
Nossa, assim, você falou que os assuntos geminianos vão ficar ativados, nós geminianos vamos ficar
super ativados.
Estamos ativados também, né? Super ativados. Inclusive, assim, né, uma coisa importante, várias coisas importantes aí do que você falou e coisas que eu quero trazer, né? Você falou da questão da ativação cardial, né? Então, assim, isso significa também que as pessoas que são desses signos ou têm coisas importantes aí em Capricórnio, Libra, Câncer e Áries vão sentir muito esse impulso de agir, de tomar decisão, de dar um passo importante, de resolver as coisas na vida e tal. Então, acho que tem uma hiperativação e talvez até caminhando aí, em alguns casos, para uma solução de determinadas situações. Mas os mutáveis, né? Então, Gêmeos, Sagitário, Virgem, Peixes, a gente está com uma propensão maior à ansiedade. Então, é muito importante que você que é de um desses quatro signos, ou tem ascendente, ou tem lua, coisas assim, planetas pessoais, né, aí envolvidos, pare para pensar e agir com responsabilidade. Vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Mesmo para quem é de outros signos. Esses signos, isso só fica um pouco mais enfatizado. Por quê? O Marte em Gêmeos, como a Isabel muito bem pontuou, ele deixa o mundo caótico. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer fazer rápido, a gente parece que está perdendo tempo se a gente não faz, se a gente não responde, se a gente não fala. Só que é um céu que pede essa dupla checagem, né? Então, assim, é interessante, assim, quem tem, por exemplo, o Mercúrio em Virgem no mapa natal, é aquela pessoa que o outro acabou de falar alguma coisa, a pessoa fala, então, o que você quer me dizer? É isso, isso, isso? Foi isso que você falou? E eu acho que talvez seja uma semana para todos nós fazermos esse exercício de repetir, de ter certeza que a gente entendeu o que o outro está dizendo e que a gente se explique muito bem antes de sair fazendo, porque tem esse lado do Marte em Gêmeos, que é deixa eu fazer, deixa eu resolver. E às vezes a gente vai e resolve uma coisa que tem a ver com o outro, a gente não consultou o outro, a gente passou por cima. Isso vai trazer problema nos relacionamentos, que é um dos temas do nosso ciclo atual. E a gente tem um Marte que, da mesma forma que está terminando, tá assim, tá se afastando, mas ainda tá em aspecto essa semana de um trígono, num aspecto aí bastante harmonioso com Saturno, tá se aproximando de uma quadratura, que é um aspecto desafiador, que vai ser exato a semana que vem, com Netuno. Então a gente fica aí entre agir com responsabilidade ou agir baseado no achismo, na ilusão, na fantasia, na expectativa, e num momento que a gente vai ter a sensação que a gente está sendo bombardeado de notícia e informação. No contexto coletivo, a gente até pode imaginar, né, que vai de questões aí ligadas à política, a todas as outras questões aí do nosso contexto coletivo atual. Então, acho que a gente tem que estar muito atento. Mas isso pode acontecer nas nossas vidas individuais. Sabe quando a gente está numa semana, que eu acho que essa semana vai ser assim, que vem vários assuntos, várias coisas acontecendo e várias pessoas te contam coisas e você tem várias decisões para tomar e aí tem que se cercar um pouco dessa responsabilidade, desse bom senso, dessa capacidade libriana, que é o grande pano de fundo desse momento, né? De pôr na balança, pesar, ponderar, tentar ser justo, tentar ser equilibrado, não causar grandes problemas desnecessários, né? Enfim, isso não significa não deixar de se posicionar, mas fazer tudo com muito cuidado, com muita calma e com muita responsabilidade, né? Eu acho que equilíbrio, palavra libriana, responsabilidade, palavra capricorniana, mas ter aí a ação e o movimento que esse Marte em Gêmeos está nos pedindo, né? Muito até, né? Demais, acho que é uma semana assim para quem é mais pacato, mais difícil, né? Quem é mais tranquilo, gosta de fazer as coisas de uma forma mais lenta, pode sofrer um pouco mais essa semana. E quem é muito acelerado e agitado, pode acabar fazendo bobagem porque vai se acelerar um pouco mais. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Tava até pensando aqui, né, assim, talvez a gente conversar com pessoas que tenham um jeito diferente do nosso nessa semana possa ajudar, assim, a dar um termômetro ali do que fazer, como fazer, porque a gente vai ter que também se cercar das boas relações para atravessar esse momento que me parece ser um pouquinho mais estressante.
É bem interessante a gente ter em mente que existe sempre um pano de fundo em cada semana, né? E esse pano de fundo, porque muitos posicionamentos vão se modificando, vão trazendo coisas diferentes, mas existe uma coisa meio de base a cada momento. E esse pano de fundo, ele está relacionado à lunação, né? Que nem no caso aqui, que é libriana e que então mexe muito com essa questão, né, das relações, dessa presença do outro na nossa vida, inclusive até das coisas assim que a gente projeta como qualidade ou dificuldade, que a gente atribui isso como se fosse das outras pessoas e, na verdade, aquilo conta uma história de nós mesmos, né? Então, esse é o terreno sobre o qual todas essas posições diferentes estão acontecendo. Então, é importante a gente ter isso em pauta. Eu fiquei pensando, Titi, essa história do Marte, né, estar em Gêmeos e estar se aproximando da quadratura exata com Netuno. Já dá meio as caras essa semana e na semana que vem ser esse aspecto exato. Porque Marte e Netuno pode dar a impressão para algumas pessoas, a pessoa falar assim, gente, parece que eu estou sendo levado a fazer uma coisa que, na verdade, não é muito o meu estilo de agir ou não é o que eu gostaria de fazer. Este ser levado, eu penso assim, por exemplo, eu dou o exemplo, é como se fosse um cardume, né? O Netuno, assim, inclusive Netuno, né? A água, a mar e tal. Então, você ter muito cuidado para perceber se as suas ações são reflexo realmente do que você pensa, do que você sente, do que você quer, ou se você está aí entrando numa numa onda que não é sua, né? E aí eu acho que o que colabora para isso é o tal do discernimento que a gente falou aqui. É esse Mercúrio em Virgem, em trígono com Plutão, né? Então, vamos checar, vamos ver se é isso mesmo. E é interessante que Mercúrio, né, é um planeta mental, então ele vai mostrando muito como é que está a nossa mente a cada momento. Inclusive o tipo de assunto que a gente está está interessado, o teor das nossas conversas, né, sobre que temas. E o Mercúrio em Virgem, ele é bastante prático, pragmático, vai tratar de questões de trabalho, questões de saúde, vai buscar qualidade, né? O menos é mais, né? Então a gente, assim, vamos focar, vamos se concentrar. Só que, por outro lado, o Marte em Gêmeos já tem essa energia mais, e Marte é um planeta de ação, de motivação, mais relacionado a esses múltiplos interesses, a essa diversidade, que pode ser super bacana, né? Quando levar, por exemplo, para versatilidade, para você saber que em cada caso você pode ter que agir de forma diferente, né? Você se abrir a esses pontos de vista diferentes, mas que muitas vezes realmente leva a uma dispersão. Eu acho que a gente corre esse risco de achar que pode fazer muitas coisas e acabar meio que se perdendo aí, se perdendo não somente pelas múltiplas possibilidades que o símbolo de Gêmeos evoca, mas até por essa história do Netuno, do cardume, será que é isso que eu quero? Será que é essa a minha vontade, o meu desejo? Então, a consciência nisso e sempre vai ser o diferencial, é uma coisa que a gente vai ter que desenvolver muito, né, essa semana.
Nossa, total, assim, né? E eu tava pensando algumas coisas práticas que eu acho que essa semana pode ser bom, né? Por exemplo, para quem trabalha com pesquisa, ter um aspecto desse de Mercúrio e Virgem, Virgem fazendo bom aspecto com Plutão, né? Quem precisa pesquisar coisas, ir a fundo em algum tipo de situação, eu acho que a semana pode ser muito boa. A gente tem os assuntos de trabalho, de certa forma, aí favorecidos com essa semana que começa numa lua crescente em Capricórnio, então a possibilidade de, inclusive, pegar essa energia até desse Marte meio louco aí em Gêmeos, né? E fazer acontecer, fazer coisas que estão pendentes, que às vezes a gente vai enrolando porque, é chato ou não é a hora, enfim, eu acho que a gente pode ter um impulso de produtividade, de resolver coisas, então acho que isso pode ser muito bom também. E acho que para quem está precisando se movimentar e ter mais agilidade, esse céu está cobrando isso, até em termos assim de fazer atividade física, de movimentar o corpo mesmo, né? Aliás, eu acho que essa é uma das melhores formas de lidar com tanta energia que o céu do momento está trazendo, é justamente poder fazer atividade física, se movimentar, ou atividades intelectuais também, que estão bastante intensificadas, né? Fazer novos cursos, estudar algo novo. E aí, como Marte vai ficar muito tempo no signo de Gêmeos, né? Você pode ter a ideia essa semana de um curso que você quer fazer e se matricular, começar mais para frente, não tem problema. Mas acho que seria uma boa semana para buscar novos conteúdos, novos conhecimentos e mais informação mesmo e conhecimento daquilo que te interessa, daquilo que você gosta ou coisas que você está descobrindo e se apaixonando agora, porque isso, esse céu também pode trazer. E eu queria lembrar, né, Isabel, que a gente até já falou sobre isso na semana passada, mas o Urano e o Nodo, eles estão muito pertinhos, o Urano e o Nodo Norte, eles estão muito próximos. Então, a gente continua podendo viver situações surpreendentes e inusitadas que, sem querer, jogam a gente na direção do nosso destino, para onde a gente tem que ir. Às vezes, algum insight importante que vem, que dá um direcionamento de vida, que aponta para onde a gente tem que olhar também nesse momento, em meio a tantas opções. Porque, para mim, né, um Marte em Gêmeos, um aspecto com Netuno aí se aproximando, existem muitos caminhos possíveis, existem muitas opções. E se a gente não tiver muito sintonizado com qual é o nosso propósito, o nosso objetivo de vida, a gente pode acabar se perdendo e eventualmente pegar um caminho errado. E eu acho que essa semana, em meio a tudo isso, pode apontar caminhos que são mais sintonizados aí com a nossa essência, com o nosso propósito de vida. Então, eu acho muito importante a gente estar atento a isso. E claro que isso pode surgir das próprias relações, da troca, das conversas importantes que a gente vai ter, já que é uma semana que não estamos sozinhos, né? Eu acho que a gente tem essa tônica dos relacionamentos muito forte. Importante saber com quem contar, com quem compartilhar, com quem ter de alguma maneira ali uma troca, seja para conversar sobre os nossos problemas e desabafar os nossos amigos, seja também buscar mais sintonia nas trocas com pessoas com quem a gente vai fazer coisas. E aí nisso eu acho que também pega essa questão, né, do compromisso, da responsabilidade, da sintonia com o propósito. Saber com quem você quer trabalhar, quem você quer ter na sua vida, pessoal, profissional, em todos os aspectos, né, em todas as áreas. Então acho que no meio disso tudo, assim, indo das questões mais práticas do dia a dia a questões mais profundas, a gente tem muita coisa realmente acontecendo ao mesmo tempo. Talvez a gente nem tenha tanto tempo para refletir sobre o que está acontecendo, né? Essa semana parece que é uma coisa assim de vai acontecendo, as coisas vão se atropelando, e em algum momento a gente vai parar para pensar, mas acho que, se possível, tem que ir tentando fazer essas pausas, mesmo que forçadas aí, para a gente não se atropelar demais e não acabar sendo imprudente na fala, na atitude, em tudo, né? Porque a fala tá aqui em pauta, né? A gente tem um Mercúrio o Mercúrio tá ali em Virgem pedindo esse discernimento na comunicação, mas o Marte tá em Gêmeos cutucando a conversa, a discussão, a briga, né? Esses ataques verbais que precisam ser cuidados, porque a gente pode acabar até gerando algum tipo de confronto desnecessário por conta disso.
É, a mente tá muito estimulada, né? Tá muito estimulado. O que a gente vai fazer com isso é da nossa responsabilidade, né? Eu estava pensando, Titi, que esse ciclo ele revela muito esse poder das alianças, né? O poder das alianças, das relações. E a gente vai perceber isso, inclusive no âmbito coletivo, né? O direcionamento aí de vários assuntos, não somente no nosso país, mas no mundo. E eu acho que Libra evoca também uma outra coisa, né? Essa alunação, a questão da ética, né? Então, assim, como é que tá essa questão aí na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, né? E nessas instâncias aí mais coletivas também. Muitas coisas vão girar em torno disso também aí, não só nessa semana, mas em toda essa alunação de Libra. E ainda tem um outro fator que a gente está com essa quadratura exata de Urano e Saturno, né? Novamente, para fechar aí o que no ano passado, né, foi o tema mega aí do Astrológicas, a gente já falou muito sobre isso, né? Mas agora a gente está fechando, né? Coisas que começaram lá atrás, sendo que os dois planetas estão retrógrados, né? Saturno e Urano. Então é um momento assim da gente perceber, bom, o que que das inovações que a gente fez, das mudanças que a gente já empreendeu, o que que está funcionando, o que que a gente precisa ainda rever? Será que a gente está expressando a nossa autenticidade ali através dos nossos talentos? Será que isso está alinhado, né, com novas até necessidades e questões mais amplas, coletivas? Né? Como é que a gente está lidando com a tecnologia, com a questão das amizades, dos grupos? Como é que a gente está também se conectando, procurando desacelerar em meio a tanta coisa que parece que está acelerando, né, o astral nesse momento? Então, esse Urano em Touro também pedindo assim uma nova consciência em relação à natureza, né, em relação a o que é valioso na nossa vida, como a gente lida com questões materiais. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas a gente sempre deve lembrar que nesse período o que vai contar mesmo é essa nossa capacidade de colocar as coisas na balança, ponderar, procurar ter atitude ética, né? Comprometida com os nossos valores, responsabilidades, mas respeitando também a opinião das outras pessoas. E, minha gente, vamos checar aí esse monte de notícias, esse monte de coisa aí que fica sendo veiculada e que em grande parte aí tem a intenção de distrair, né? do que realmente está em foco. Então, que nós não tenhamos essa distração dos assuntos que são importantes na nossa vida individual e coletiva, todos.
Em todos os assuntos, né, Isabel? Que isso vale, porque até dentro da astrologia a gente vê que tem muita fake news por aí. Então, em todos os assuntos, eu acho que tem que ter essa super atenção, né? Parece, assim, o tema dessa semana, né? Tô aqui pensando muito na música do Lenine, né? Porque parece, assim, que o mundo tá pedindo pressa pra gente, e a gente tem que ter paciência, e a gente tem que buscar conseguir caminhar, assim, de uma maneira equilibrada, serena e tranquila, até meio ao caos mesmo.
Então é isso, minha gente. Ainda bem que existe o Astrológicas e que a gente está aqui toda semana para falar para você, né? Como que as coisas estão aí entre o céu e a terra, o que que está em pauta, onde é que estão os desafios, onde estão as oportunidades evolutivas, porque esse conhecimento ele é muito precioso e a gente segue, né? Aqui sempre, também às sextas-feiras sai um episódio de Astrologuês, onde a gente fala sobre diferentes assuntos. Convida também outros colegas e pessoas para participar aqui com a gente. E o nosso objetivo é levar essa astrologia, né, com seriedade, responsabilidade, leveza, ética e amor. Então, que seja uma semana positiva para todos nós e, com certeza, aí é uma semana bem importante para o nosso país, então vamos ver os desdobramentos disso ao longo das próximas semanas. Um grande beijo para você e até o próximo Astrológicas.
Um beijo, uma boa semana para todos nós.
O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Yoyotrex. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Colpo e Léo Hafner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugot.